Alô, muito bem, senhoras e senhores. Hoje é sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022. Sexta-feira, acabei de falar a mesma palavra que eu já falei antes. Menos uma sexta-feira na sua vida. Bem-vindos ao podcast Saco Cheio dessa semana. Eu tô caminhando no meio do mato aqui. Não sei se você consegue ouvir o ambiente com esse microfone, porque ele é direcional. Mas eu tô andando aqui no meio do mato, não sei explicar. É um monte de montanha, cheio de árvore, é verde por tudo, é sol na minha cara. É o Brownie me seguindo aqui enquanto eu caminho pela floresta. Eu tô aqui no interior de Minas Gerais. Atravessei a fronteira de São Paulo e vim pra cá numa cidadezinha. Eu tô numa. Não é nem uma pousada, é um Airbnb, na verdade. É uma cabaninha. Sabe aquelas cabaninhas bonitinhas? Eu tô aqui no meio da floresta. É bem alto, então eu consigo ver as nuvens. Eu tô vendo cavalos agora na minha frente. Eu tô vendo. É muita montanha, pra te falar a verdade. É muita montanha. O que é muito estranho, né? Que a paisagem das coisas. Essa frase não tem nenhum sentido. A paisagem das coisas é montanha. É isso. Eu tô abrindo uma porteira aqui. Eu quero ver eu fechar a porteira agora, porque eu tô gravando.
Brownie.
Tô gravando esse podcast num equipamento aqui que eu comprei. Que é um negocinho que eu consigo ligar no celular e eu consigo usar o meu microfone de podcast no celular. Então eu tô usando pela primeira vez esse equipamento. Então tô segurando o microfone na mão direita e esse equipamento na mão esquerda. Tô parecendo um correspondente de guerra, sabe? Aqueles caras que vão cobrir guerra. Fica em casa, mano. Bota uma câmera, bota uma GoPro num prédio. Vai lá no lugar da guerra, bota uma GoPro e volta. E fica narrando de casa. Faz uma live stream. Que nem o Casimiro, faz isso. Não precisa mais ficar na guerra. Todo mundo já sabe, tá? Tem tiro, tem pessoas morrendo, tem inocentes morrendo, tem líderes mundiais que a gente deve odiar e outros que a gente deve gostar. E quem te diz o que é pra fazer é a mídia. E é assim que a gente vai, cara. Essa é a vida. Não precisa mais de correspondente de guerra. Mas eu tô aqui como um belo correspondente de guerra, andando com um fone de ouvido gigante. Eu tô literalmente descendo uma estrada de terra agora. É isso que você está acompanhando. Eu tô com aqueles fones gigantes, um radinho na minha mão esquerda, que é o gravador, e o microfone na minha mão direita, enquanto eu desço a ladeira aqui, e o Brownie me segue. Eu tô andando no meio do mato e o meu cachorro tá me seguindo. Eu te falar um negócio, cara, essa é a vida, cara. Hoje eu acordei às 5h40 da manhã, porque eu tô numa cabaninha que ela é tipo, tem uns vidros. Ela, não sei explicar, ela é feita de madeira, é óbvio.
Brownie! Vem, Brownie! Vem, Brownie!
Ela é feita de madeira, mas aí a parede, ela termina num determinado ponto lá em cima e vira um vidro. Então, quando começa a amanhecer, entra a luz natural do mundo na cabaninha. Então, tu acaba acordando, né? Porque o teu olho. Não preciso explicar porque a gente acorda quando a luz bate. E aí eu acordei às 5h40, cara. Até antes disso eu acordei, mas eu fiquei enrolando um pouco na cama. Sem nenhum sono muito agressivo, como a gente tem na cidade. E aí eu levantei, fiz meu cafezinho, comi meu mingau, sentado na área externa ali da cabaninha, tomando um solzinho na cara. E aí agora são 7 da manhã, cara. 7 da manhã. Olha essa vida. Não tem sentido nenhum morar na cidade, cara.
Vem, Brownie. Brownie. Vem, Brownie. Vem.
Eu tô muito mais leve aqui, de falar a real. Eu não consigo acordar cedo na cidade. É barulho. Eu não consigo dormir na cidade. É muito barulho. Cara, esses dias era, acho que era 3 da manhã e tinha uma moto dando grau na frente da minha casa. Que isso, cara? Que isso, cara? Por quê? O que leva um cara a começar a dar grau numa moto num bairro residencial às 3 da manhã? Qual que é, cara? Alguém me explica isso? Qual que é o negócio? Tu faz isso às 2 da tarde, eu entendo. É ridículo ainda assim, mas eu entendo, tá bom? Tu quer comprar uma moto, legal. Tá, a gente viu aqui, uau, ó, o barulho da moto dele é muito bacana. Tá bom, essa parte eu entendo. Agora, de madrugada, num bairro residencial, tu sabe que tem gente dormindo. Esse não é um pensamento muito absurdo de se ter. E mesmo assim tu faz isso, e não é um grau assim que demora 3 segundos. É aquele que tu ouve o cara sumindo no horizonte, sabe? Sabe esse tipo de barulho? Que fica alto pra caralho, porque tá na rua da tua casa às 3 da manhã. Aí tu acorda assustado, e aí até o barulho sumir no horizonte demora mais uns 2 minutos, que tu fica com um estresse pós-traumático. Se os caras da moto soubessem que cada barulho desses que eles fazem, as pessoas ao redor adquirem um estresse pós-traumático equivalente à guerra do Vietnã, eu acho que eles iam parar de fazer isso. Talvez a gente pudesse considerar eles terroristas. E tivesse que ter um tribunal de Nuremberg. Não sei que palavra é essa, cara. Eu só falei porque tá no meu subconsciente aqui. Eu achei que ia ser uma palavra inteligente. Eu não quero mais caminhar pra esse lado que eu tô caminhando aqui. Eu vou subir. Lembra? Vamos subir. Ó, tenta ouvir os barulhos das pedrinhas aí, ó. Se liga. Fui fazer brincadeira, me enrolei nos cabos aqui. Mas aqui não tem nada disso. Às vezes passa um caminhão. Na verdade, cara, na verdade, eu tenho algum problema com gente que bota música alta, independentemente do lugar. Eu tenho sérios problemas com essas pessoas. E eu acho que isso me persegue também na minha vida como um todo. Porque, peraí, eu tô sem preparo físico aqui. Esse ano não foi muito bom de treino. Nossa, o que eu treinei mal esse ano, cara. Meu Deus do céu. Mas eu, inclusive, eu comecei o tratamento com CBD. Eu me sinto um pouco melhor já para treinar e fazer as coisas. Nossa, peraí que eu tô sem ar agora, cara. Eu vou voltar pra cabana e vou ficar sentado lá como um bom obeso sedentário. Ah, tô subindo aqui a lombada de volta. Eu achei que eu ia conseguir caminhar pela fazenda que eu tô aqui, ir pra vários lugares e curtir vários ambientes. Só que eu tô desistindo dessa ideia agora. Eu tô subindo de volta pra cabana. É assim que a gente começa. A gente termina 2022. Desistindo de objetivos curtos. Ei, tô subindo aqui que nem um repórter. Agora tô me sentindo na guerra mesmo. Parece que eu tô fazendo uma matéria pra rádio sobre a guerra na Ucrânia. Eu tô subindo aqui, pessoal. Tô subindo aqui na ladeira. São muitas pedrinhas. O meu cachorro já tá lá na frente. Eu não consigo mais ver ele. Eu acho que eu não vou aguentar. O sol tá abrindo aqui, tá batendo nas minhas costas. Eu tô começando a suar. O meu tênis desamarrou. Ele vai começar a cair. E falta só mais uns 50 metros. Como que eu cheguei nesse cálculo? Não sei, só imaginei. É isso aí, pessoal. Eu tô subindo aqui. A situação tá muito grave aqui. Tá, chega. Tá chato isso. O que eu tava falando, cara? Não lembro. Ah, não lembro o que eu tava falando. Eu tava falando de preparo físico, não sei mais. Tá indo aí. O Brownie tá lá na frente já. O que eu tava falando, cara? Eu não lembro o que eu tava falando antes de começar a falar do preparo físico. Tava falando de moto, de dormir. Ah, lembrei do barulho. Eu sinceramente, eu não consigo fazer o cálculo na minha cabeça de como que o cara chega no resultado mental de vou ligar uma música a todo volume. Eu não consigo imaginar nenhuma situação na vida humana onde essa seja uma possibilidade, onde essa onde esse é o resultado que tu chega depois de pensar bastante na tua vida ou na tua próxima hora.
Atenção, meu querido ouvinte, uma pequena pausa nesse podcast para falar para você sobre o curso de Bitcoin do grande Augusto Baques. Acessa aí arturpetri.com/bitcoin e usa o meu cupom de desconto Petri50, Petri com Y e o número 50. Você tem 50% de desconto no curso Mestres do Bitcoin, do grande Augusto Baques. Eu sei que esse nome ficou muito mal conhecido aí por causa de alguns youtubers que fizeram cursos com esse nome, mas Augusto Bagos realmente é um mestre do Bitcoin. Esse cara sabe pra caralho e lá no curso dele tá todo o conhecimento dele consolidado e organizadinho para você aprender a investir em bitcoins. Então acessa aí arturpetri.com/bitcoin e usa o meu cupom de desconto Petri50 para aprender com Augusto Baques.
Qual que é do som alto, hein? Alguém me explica isso. Qual que é do som alto? Quando eu quero ouvir som alto, eu meto meus fones de ouvido e boto a todo volume. E eu curto minha música a todo volume. Eu não. Às vezes eu vou pro estúdio só para ouvir música. Porque lá tem uma mesa de som que eu consigo aumentar o volume. Peraí que eu tô. Ah! 2023 eu vou mudar isso, hein? Nossa, eu vou voltar a treinar bem. Ah, não pode não. 32 anos, 30, não sei quantos anos eu tenho. Não consigo subir uma lombada. Olha o barulho do vento aqui. Ah, agora eu parei aqui num lugar. Agora eu tô numa porteira de fazenda aqui. Escorei meu braço numa madeira e agora eu tô olhando uma paisagem bonita aqui. Até eu acalmar. Então. Às vezes eu vou pro estúdio lá do Soco Free TV pra meter a música alta no meu ouvido, que aí eu posso aumentar o volume do próprio canal na mesa ali, né? Da onde a música tá vindo, e também posso aumentar o volume do retorno do fone. Então eu posso deixar a música altíssima na minha orelha. Isso eu entendo. Porque tu quer curtir o teu momento ali, tu tem uma música que tu adora, tu quer curtir o momento. Agora, colocar uma música alta no, em alto-falante. Numa casa, sei lá, em qualquer lugar. Numa caixinha de som no escritório. Isso eu não consigo compreender. Por que que tu quer compartilhar esse momento com as outras pessoas? Qual que é o lance, cara? Por que eu tô falando isso? Porque eu volta e meia eu faço essas de ir pra uma cabaninha dessas no meio do nada, assim. Pra dar uma resetada na mente, né? E sempre. Eu acho que eu já fui numa cinco dessas. Sempre tem alguma casa no além com uma música muito alta. Sempre. Ontem eu cheguei aqui no lugar que eu tô, com aquela empolgação, né? Com aquela. Prevendo como é que vai ser. Vai ser silencioso, vai ser no meio do nada. Aí a gente chegou aqui, eu desci do carro e tava rolando um. Meio. Oi, Bruno, tudo bem? Fala com a galera aqui. Aqui, ó, fala com o pessoal. Ele vem correndo aqui, dá oi pra turma. Aí tava esse barulho de fundo assim. Então tinha alguma casa, porque eu tô numa região afastada aqui, no meio do mato, só tem montanha ao meu redor, então deve ter várias propriedades dessas de fazenda por aqui, então eu não consigo ver da onde vem o som, entendeu? Era só um som da guerra chegando. E aí eu pensei, pô, não é possível, eu devo atrair isso, de tanto que eu odeio, o universo deve achar que eu quero música alta. Porque não é possível, cara. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tava morando num lugar, a gente tava na pandemia, aí tava tudo em silêncio, né? Aí quando liberou as coisas, abriu uma balada do lado do meu apartamento, que era uma kitnet, que logo era o meu quarto também. Aí eu me mudei de lá por causa disso, eu fui pra outro lugar, em São Paulo. Eu me mudei para um outro apartamento que era do lado de uma avenida que tinha festa domingo de noite. Eu lembro até hoje, tava tocando. Eles botavam umas caixas de som na rua. Eu lembro o dia que tava tendo uma interferência aqui. Eu não sei o que fazer para resolver isso. Parou do nada. Aí eu lembro o dia que botaram uma caixa de som no meio da rua e tava tocando Anitta domingo de noite, eu querendo acordar cedo segunda-feira de manhã. Aí, por causa disso, eu procurei outro lugar pra me mudar, que é o lugar que eu moro hoje. Aí, eu chego na casa nova, acho que primeiro fim de semana, o vizinho da esquina dá uma festa com volume altíssimo. Alto pra caralho. E isso segue. Cara, tipo assim, a cada dois finais de semana, num esse cara dá uma festa com o som alto. Ou quando não é esse cara, é uma outra casa que tem na esquina também onde eu moro. E quando não é essa segunda casa que eu mencionei, tem uma terceira casa que é colada do lado da minha, que o cara dá festa às vezes também. E é uma música altíssima, uns funk dos anos 2000, umas músicas, às vezes toca System of a Down, nada a ver, alto pra caralho. E a minha pergunta é, qual é o cálculo mental que o ser humano faz pra fazer isso? Qual que é? Qual que é? Ele não pensa assim, existem pessoas em volta que talvez não queiram ouvir essa música. Cara, eu não sei se é uma coisa do brasileiro, de forma geral, de gostar de barulho. Porque a vida dele é tão vazia que ele precisa preencher com alguma coisa. E quanto mais alto o som, mais desesperada tá aquela alma. Eu vejo assim. Quanto mais alto é o teu, quanto maior a tua caixa de som, mais a tua alma tá gritando. Em algum lugar que tu consegue ver e tu tá aumentando o volume da tua caixa de som pra parar de ouvir a tua alma gritar. Porque se tu ouvir o que ela tem pra falar, tu não vai aguentar, tu vai perceber que tu desperdiçou tua vida fazendo merda e o teu sonho de verdade era outra coisa. E agora tu não fez nada pra alcançar ele e agora é tarde demais. Então tu liga o teu som a todo volume e ignora essa dura realidade. Pra mim é isso. Pra mim é isso, cara. Eu não sei qual que é do brasileiro com um barulho. Eu não sei se eu for pra a Suíça. Eu tava vendo uns vídeos sobre a Suíça, é uma coisa maravilhosa, cara. Tem a lei do silêncio lá, que a partir das 10 não pode fazer barulho, que nem no Brasil. Mas lá, se alguém fizer um barulho, o cara chama a polícia e a polícia vem. Com perfeita a vida do cara, que a polícia tá na delegacia fazendo nada, porque não tem nenhum crime. E o cara entra na polícia pra ser um grande síndico de uma cidade. Eu tava vendo, tem uma lei lá que não pode puxar descarga nem tomar banho depois das 10, porque faz barulho pro vizinho de baixo. Olha esse nível de civilidade, cara. O cara pensa, porra, eu vou segurar o meu troço aqui em respeito ao sono do meu do cara que tá dormindo embaixo de mim. Porque ele faz parte desse país. Esse país só é bom porque ele também tem o trabalho dele. E eu não quero atrapalhar a vida dele. Olha isso, cara. Tem uma outra lei que eu achei maravilhosa lá. Quando tu compra um cachorro, tu é obrigado a fazer uma, tipo, uma autoescola de adestramento. Sabia? Tô obrigado. Se tu não fizer, tu não pode ter o cachorro. Cara, eu vi um vídeo de uma hora e pouco sobre a vida na Suíça. E é basicamente que tem vários condados e cada um tem a sua regra. Tipo os Estados Unidos. Só que eles são muito certinho. Principalmente com a coisa do silêncio. Sabia que não pode lavar carro ou aquelas coisas que fazem barulho, sabe? Sabe essas coisas? Não pode lavar, usar esse equipamento, esse tipo de coisa nos finais de semana pra não atrapalhar o sossego dos outros. Cara, eu achei o meu lugar. Só que é impossível migrar pra lá, eu tava vendo como é que faz, é impossível. Não tem como. Eles também sabem o que eles fazem. Eles não vão deixar liberado pra chegar um brasileiro lá. Achando que pode tudo. É? Porque o brasileiro, ele é isso. Falou mal de brasileiro, nem tinha programado isso. O brasileiro, ele é o cara, ele é esse cara, ele fica... Se quer bem, eu posso fazer o que eu quiser. A casa é minha, eu faço o que eu quiser. Essa é a vibe do brasileiro. É esse cara. Os caras achando que o problema é votar em alguém no final do ano. O problema é o povo. É a nossa alma. Esse é o problema, cara. Eu nunca vou me esquecer um dia que quando eu morava num prédio lá em São Paulo, eu fui tomar banho de piscina. Eu e minha namorada. Na piscina do prédio, né? Aí a gente chegou lá, a gente tava deitado nas espreguiçadeiras, lendo. Cada um lendo um livro. Porque nós somos muito intelectuais. Aí chegou dois caras, que eu não vou dizer que eram um casal homossexual, porque senão eu vou ser homofóbico o restante da história. Então chegaram dois caras. Eles deitaram em outras duas espreguiçadeiras um pouco distante de nós. E eu juro por Deus que um dos caras pegou o celular dele, ligou no Spotify e botou a todo volume o celular. A todo volume. Uma música. Uma playlist a todo volume. A todo volume. Não é que ele botou um fone, ele deixou baixinho. Ele botou a todo volume. E a gente tava lendo quando ele chegou. Aí eu lembro que a gente começou a se olhar, eu e minha namorada. Puta, olha esses caras aqui, eles vão se tocar. Aí chegou uma hora que a música tava alta pra caralho e não terminava, porque era uma playlist e ficava tocando uma atrás da outra. Aí a minha namorada Bianca falou: vocês podem tirar o som aí, porque a gente tava aqui lendo, né? Tá muito alto. Aí o cara, ao invés de ele baixar, ele falar: puta, desculpa, não percebi, ele começou a bater boca. E eu lembro que um dos argumentos dele era: aqui é uma área de lazer. Não consigo não fazer a vozinha, desculpa. Aqui é uma área de lazer comunitária, que é pra todo mundo. Aí ele falou: sim, exatamente, é pra todo mundo. É por isso que eu não tô criando algo pra te incomodar, porque é pra todo mundo. Tô lendo um livro quieto na minha. Então, pro brasileiro, o fato de ser uma área comunitária, que é pra todo mundo, significa que ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Esse foi o argumento do cara. Não, aqui é uma área comum de lazer. Exato. E o meu lazer tá sendo impedido de acontecer agora porque tu botou uma música. Ou seja, quem tá infringindo a regra da lei... Da lei não, da puta que pariu da área de lazer comunitário é tu, não sou eu. Mas ele não pensa assim, o brasileiro. Ele pensa: bom, se é comunitária de lazer, eu posso fazer o que eu quiser aqui, porque aqui é o lugar onde eu posso ser o ser humano que eu queria ser na minha vida profissional, sei lá, do escritório. Eu queria botar uma música alta no escritório, mas eu não posso. Agora eu posso, porque aqui é uma área pra todo mundo. Aí eu falei... Eu lembro que ele falou: inclusive tá baixinho aqui. Aí eu lembro que eu virei pra ele e falei: peraí, então você tá querendo dizer que a gente tá mentindo, que a gente tá ouvindo essa música. Porque se tu tá dizendo que tá baixinho, então a gente tá mentindo que a gente tá ouvindo, né? Essa é a teoria que tu tá inventando agora pra justificar o teu som alto, caralho. Primeiro o cara fala: é uma área comum de lazer. Depois ele falou: e tá baixinho. Então assim, qual que é a do brasileiro? Então pra ele, eu inventei na minha cabeça que o som tava me incomodando. Tipo assim, o som não tava me incomodando e aí eu inventei que tava me incomodando. Só pra encher o saco dele. Então eu tenho que criar dois caminhos de loucura na minha mente pra conseguir considerar esse argumento válido. Ao invés de simplesmente entender que tá incomodando o barulho. Que eu não tô criando nada. Não tô... Sabe, cara... A gente teve que dar uns gritos com os caras, aí tiraram o volume, tiraram a música. Tu pega essa experiência e tu expande aí pro resto do Brasil. Desculpa, eu não queria começar esse podcast reclamando sobre isso, mas foi pra onde a minha mente me mandou, cara. Posso fazer nada. O que eu tava falando, cara? Tá falando sobre o preparo físico, né, que tá uma merda. Esse ano foi péssimo de treino, eu não consegui... Puta, eu quero passar pela porteira aqui de novo. Eu não consegui treinar bem esse ano nem um pouco. Deixa eu abrir a porteira aqui. Consegui abrir uma. Ai, caralho, ela tá fugindo de mim. Fechar só com uma mão vai ser foda. Ai, caralho, vem cá. Peraí. Você não tá vendo nada aqui, mas eu acho que deve estar interessante a experiência do áudio. Eu tô fechando a porteira agora. Tem que botar uma madeira aqui em cima. Tô suando também, tava frio pra caralho, agora tá quente, vou tomar um banho de piscina depois.
Uma pequena pausa aqui no podcast pra você acessar aí arturpetri.com/xtreme21. Se você quer treinar, quer entrar em forma, quer emagrecer, quer se movimentar aí, mas você não gosta de academia, não sabe como começar, não quer levantar necessariamente peso, não quer fazer um supino, não quer fazer todo aquele treino que a gente conhece, tem uma alternativa que é o Xtreme 21. Você pode acessar aí arturpetri.com/xtreme21 e você tem acesso a uma plataforma de treinos que você pode fazer usando apenas o peso do seu corpo. É uma plataforma com mais de 300 tipos de treinos para você fazer usando o seu corpício aí, tá? Você vai entrar em forma e você vai emagrecer com o Xtreme 21. Se você fizer as coisas que estão lá. Não adianta nada assinar o negócio e ficar sentado aí na frente do computador comendo Doritos e fazendo nada. Então acessa aí arturpetri.com/xtreme21 e com treinos de 20 a 30 minutos, sem equipamento, no máximo usando uma mochila ali, uma cadeira, um negócio que você vai ter em casa, você consegue entrar em forma, tá? Então começa a se movimentar aí, acessa arturpetri.com/xtreme21.
Ai, meu preparo físico tá tenebro. Esse ano não consegui treinar direito. Eu sinto que esse ano agora vai ser diferente porque eu comecei a fazer coisas diferentes, né? Eu comecei um tratamento com CBD. Para você que não sabe o que é CBD, é maconha líquida, suquinho de maconha. É isso que eu faço, cara. Todo dia de manhã, algumas gotinhas de.
Brownie, vem pra cá.
Algumas gotinhas de maconha líquida. E antes de dormir, mais algumas gotinhas de maconha líquida. E eu vou te falar, cara. Completei uma semana agora. Eu aumentei minha dose hoje, inclusive. Comecei com duas gotinhas de manhã e cinco de noite. E vou sentar aqui num lugarzinho bom aqui onde tá pegando um solzinho. Duas gotinhas de manhã, cinco de noite, e aí hoje começou três de manhã e sete de noite. É bem interessante, cara. Tipo assim, o primeiro ponto que mais me faz gostar do tratamento com CBD é o fato de que não é uma coisa da indústria farmacêutica e eles ficam puto com o fato de que existe tratamento para esses problemas mentais, os problemas de saúde, que é uma coisa que vem da natureza, é só extrair de uma planta e concentrar ali num potinho. Eles ficam muito bravos com isso, cara. E se tem duas coisas que, se eu puder fazer pra ir contra, eu farei. Aliás, existem dois setores da humanidade que, se eu puder fazer algo pra ir contra, eu farei: é a indústria farmacêutica e os bancos. Os bancos não tem muito o que fazer, né? Então eu compro bastante ação do Banco do Brasil, Bradesco, e foda-se, vamos ganhar dinheiro junto com os caras, porque são eles que mandam no mundo. Mas a indústria farmacêutica tem o que fazer pra ir contra. E esse é um dos. Além do tratamento todo ser maneiro, dos benefícios tal, que eu vi dos estudos lá, que eu conversei com o médico, o fato de não ser algo da indústria farmacêutica tradicional, dos remédios tarja preta, que a gente não sabe o que está por trás, da onde vem, qual que é o objetivo. Cara, antigamente o pessoal dava cocaína para criança. Aí depois de um tempo eles pensaram: ih, eu acho que foi meio errado isso, olha esses problemas aqui. Eu não te garanto nada que.
Brownie! Brownie!
Te garanto nada que esses Rivotril aí, esses remédios aí que psiquiatra manda tomar, daqui uns 50 anos tem um monte de estudo mostrando que isso foi uma cagada do caralho.
Brownie!
O Brownie fica enchendo o saco da cabana do vizinho ali.
Brownie!
Caralho, filha da puta. Sai daí, cachorro. Desculpa, esse podcast tá bem devagar hoje. Ô, caralho, tá gravando aí, né? Peraí. Tá gravando. O que eu ia falar? Eu ia falar sobre o tratamento, né? E aí eu comecei uma semana a tomar o extratinho de maconha. O meu tem THC, só que é bem pouquinho, que é o negócio que deixa chapado, né? Mas tem vários tipos de medicamentos, né? Com base canábica. Tem com THC, tem o sem THC, tem várias. Pelo que eu entendi, tem várias partes da planta que dá para extrair, entendeu? Tem a planta da maconha como um todo. Dentro dela existem, sei lá, quantas mil substâncias, entendeu? E aí eles extraem algumas que são as boas, tem umas que são ruins, e fazem esses medicamentos. E pelo que eu vi, quase. Acho que todos são com base de CBD, que, pelo que eu entendi, é a melhor substância, a melhor parte da maconha. Tem alguns que tem o THC, que é o um negócio que deixa chapadex, mas é bem pouquinho. E tem outros medicamentos que não tem nada. Tipo, a minha namorada, ela tá tomando o que não tem nada de THC, é só CBD. Porque ela tem. Será que ela tem alguma coisa que a médica disse que não era bom tomar com THC? E o meu tem um pouquinho de THC. Inclusive, eu comecei a tomar um dia depois do meu infarto, que não foi infarto, que foi a crise de ansiedade. E aí, cara, faz uma semana que eu tomei e que eu tô tomando, né? Que eu tô seguindo o tratamento e eu tô. Cara, eu sinto minha mente desentupida, assim. Não sei se essa é a melhor analogia para se fazer. Eu senti que esse ano a minha mente foi travando aos poucos. É engraçado, cara, porque ao mesmo tempo que foi o meu melhor ano como comediante stand-up, foi o meu pior ano mentalmente, de ideias e criatividade. Ainda tô tentando entender essa dinâmica na minha cabeça, como é que funcionou, porque eu nunca evoluí tanto no palco como eu evoluí esse ano, mas nos podcasts e na vida como um todo, a minha criatividade, minha capacidade de execução de piadas e ideias não. Parece que meio que travou, não sei. Eu não sei o que que é, cara. Eu sinto meio que eu enjoei da forma como eu penso. Se bem que eu sempre senti isso, mas eu sinto que eu enjoei da minha abordagem cômica sobre as coisas, assim, do ângulo. Porque pra tu exercitar o teu lado cômico, tu tem que enxergar as coisas de uma perspectiva única e diferente do normal, né? Que é a tua perspectiva cômica, digamos assim. Então tu vê uma cadeira ali, as pessoas vão ver algo para sentar, né? Essa é a visão normal, tá? Tu, como um comediante, tu tem que ver aquela cadeira de uma perspectiva cômica, entendeu? Então tu começa a desconstruir ela, tu vê ali as madeirinhas. Eu tô vendo uma cadeira agora, por isso que eu tô falando isso. Aí tu vê umas madeiras ali, de ângulos e posições diferentes. Aí tu vai desconstruindo ela, vai tentando encontrar a história dela, como que o cara criou uma cadeira, onde é que o cara tava, qual foi o contexto que ele tava, como que ele saiu de sentar no chão pra, tipo assim, o quão ruim é o chão pro cara ter que inventar uma cadeira. Então, aí tu vai criando, tu vai pensando no negócio até encontrar onde é que tá o ponto, entendeu? Só que essa perspectiva cômica de desconstruir as coisas ao redor, ela pode ser negativa, ela pode ser positiva, ela pode ser cética, ela pode ser. Entendeu? Eu fui para um lado mais negativo, de me falar o quão ruim é o chão pro cara ter que criar uma cadeira, entendeu? Essa foi a perspectiva que eu achei agora, no improviso rápido aqui, sem pensar muito. E essa é um pensamento negativo, no, não negativo, mas que vê o lado ruim do chão, entendeu? Não sei o que eu tô falando, cara. Mas eu tô falando que aí eu senti que esse ano eu cansei da forma como eu vejo as coisas e desconstruo elas pra criar, entendeu? E aí isso meio deu um certo enjoo mental, não sei. E aí eu já passei por isso antes, então. Aí tem um período que tu fica no limbo, assim, tentando encontrar a nova forma de ser criativo, de enxergar as coisas, entendeu? E eu sinto que esse ano, como um todo, eu fiquei muito. Além de eu enjoar da forma como eu desconstruo as coisas para criar comédia, eu também tive muita responsabilidade, muita coisa para fazer que também meio que trava a tua mente criativa. E também, não sei se tem alguma coisa a ver com aqueles sintomas pós-Covid, sabe? Que falam que um monte de gente teve, que é. O cara perde palavras, ele perde memória, sente uma névoa na mente, fica cansado e tal. Eu acho que eu tive uma junção dessas três coisas aí, esse ano, e eu tava sentindo a minha mente cheia, eu ainda tô um pouco, né, cheio de travinha. Como se tivesse vários pedágios na minha cabeça e eu não conseguisse seguir na estrada, sabe? E isso é horrível para comunicação, porque para se comunicar, para fazer comédia, entretenimento, né? Tem que ir reto, não tem que ter pedágio, tem que ir reto no negócio e acelerar fundo no acelerador e ir embora. Se tiver que ficar parando a cada 50 metros para pagar um pedágio, a ideia não vai para frente, ela vai fluir, né? Eu senti que basicamente esse foi o meu 2022, assim, de tá com a mente toda cheia de pedágio, toda entupida, toda travada, assim. E agora nessa semana que eu completei hoje, ontem, né? Ontem foi quinta, ontem. Que eu completei tomando o CBD. Eu sinto que alguns pedágios foram fechados pela prefeitura, entendeu? Eu sinto, assim, é só uma sensação física mesmo, da cabeça tá mais leve. Eu não sei até que ponto desse podcast eu consegui seguir uma linha de raciocínio por causa disso. Entendeu, cara? Porque eu lembro que antigamente eu começava num assunto, aí eu entrava em vários assuntos, e ia criando várias histórias, ia falando várias outras coisas dentro desse assunto, até chegar na conclusão do assunto principal lá no final. E hoje eu tô conseguindo fazer isso. Eu fui em outros assuntos, né? Eu fiz várias outras coisas e fui seguindo uma linha de raciocínio, fui trocando de assuntos com uma certa naturalidade. O que eu senti que esse ano eu fui perdendo. Por vários momentos no podcast Saco Cheio esse ano, eu falava 15 minutos e parava e olhava pro computador e pensava, e agora? O que eu falo? Não tem mais nada para falar? O que é uma coisa que nunca foi uma característica minha. Eu sempre consegui falar durante 2 horas sem parar, com várias referências novas e cenários novos, ideias novas vindo durante o podcast, né? E esse ano eu perdi isso, cara, completamente. Eu não sei, eu sei o que aconteceu, né? Foram essas coisas que eu falei agora, mas é uma coisa muito triste, né? Perceber que isso tá acontecendo e ficar meio desesperado. Porque eu dependo disso, né? As pessoas assinam a plataforma para assistir esse programa também, né? Que a característica dele é essa. Então, se eu perco isso, dá um desespero, aí tu cria mais travas porque tu fica ansioso para voltar e tal. Mas agora, eu tomando o CBD durante uma semana, cara, eu sinto. Me sinto mais leve, assim. Eu sinto que a minha mente está menos afogada e mais disposta a explorar coisas novas e ter novas ideias e tá menos ansioso procurando a próxima ideia. Cadê a próxima ideia? Eu não sei se é placebo, se é real, se não é. Mas o que interessa é que eu tô assim agora, né? E aí, cara, Oi, Brian. Fala com a galera aqui. Inclusive, vou falar pra galera aqui, ó. Quem tá fazendo comigo esse tratamento foi a médica que foi no Aderiva uma vez. Se você não viu, você procura aí no Aderiva. É a Jéssica. Puta, não lembro o sobrenome agora. Mas se for no Aderiva e escrever Jéssica, é a médica canábica. Eu fiz uma consulta com ela, ela é médica. Não é, tipo, não é nada místico, não é medicina alternativa, nada. Ela é médica mesmo, formada com aquele CRM, tem um consultório, é uma médica mesmo, médica esportiva. E ela faz tratamentos, ela é especializada em tratamentos canábicos. E aí eu fiz uma consulta com ela. Falei as coisas que eu tava sentindo, tal, tá? Ela fez perguntas, me mandou fazer uns exames. E aí ela me receitou tomar esse CBD que eu tô tomando com um pouquinho de THC. E aí eu tô indo para a segunda semana agora. E quem faz o meio de campo, porque para importar esses remédios no Brasil não é legalizado, né? Então tem que ter todo um trâmite com a Anvisa para mandar trazer lá dos Estados Unidos esses remédios. E quem faz isso aqui no Brasil é a empresa Canect, Cannect. E aí eles estão mandando a receita para eles, né, entram em contato. Eles também têm médicos, né? A Jéssica é uma médica dessa empresa também. Então eles têm vários médicos lá, é de, tipo, sei lá, como é que eu posso explicar? É tipo uma Unimed mesmo, só que de maconha. E aí lá tem vários médicos e tem enfermeiro, tem equipe de atendimento, é tipo uma puta empresa focada em tratamentos canábicos. E aí eles fizeram, me ajudaram, né, nesse trâmite, né, para trazer as maconhas lá Estados Unidos, eu tô rindo porque a Bianca tá correndo aqui, que o Brownie tá correndo atrás dela. E aí, cara, eles criaram um link personalizado pra mim e pra quem me ouve, pra quem é do Saco Cheio TV aí. Que você pode, se você tiver interesse, eles atendem todo o Brasil porque eles fazem telemedicina. Cara, tipo, tu vai fazer uma consulta com um médico mesmo, ele vai te pedir exames, não é um hospital, é um médico mesmo, sabe? É porque tem muita gente que deve ficar achando que é coisa de jovem místico, que é coisa de. Que é bobagem, mas não é, são médicos mesmo, o site deles é repleto de estudos sobre o CBD. E eles usam essa abordagem de tratamento para as pessoas, né? E aí tem um link específico meu aqui, que eles me mandaram para eu divulgar para os meus assinantes e para os meus ouvintes. Que se alguém quiser tiver algum interesse, porque dá para fazer online, dá para fazer telemedicina, você vai fazer a consulta, o atendimento online lá pelo site deles, e aí eles vão te mandar a receita e pedir exame e tudo mais. Então você entra aí no HTTPS, né, normal. É o WhatsApp deles, tá? Que é um link específico meu. Você bota aí no seu navegador aí. WHTS, que é de Watts, né? WHTS.co. WHTS.co, que é o Watts.co. Barra Petri Connect. Petri com P maiúsculo. Connect é CANNECT. É o C maiúsculo. ANNECT, tá? Watts.co, WHTS.co/PetriConnect. Petri, CANNECT. E aí você vai entrar em contato com eles pelo Watts lá e aí você fala que veio pelo Arthur Petri, aí vai fazer um cadastro bonitinho lá e aí vai ter um atendimento especial para você que veio por mim lá, se você estiver procurando também, cara, algum médico com outra proposta que não seja tomar um Rivotril, um remédio normal da indústria farmacêutica que eu não confio nem um pouco. E aí você pode ver lá, e tem pra tudo, tá? Insônia, ansiedade, depressão, falta de energia, esse tratamento da Covid tardia, você vai falar tudo lá e eles têm remédio para tudo. O Brownie tá muito louco correndo aqui na grama, atrás da bolinha. Ele tá pulando as bolas tudo. Que bonitinho. A vida na cidade não tem cabimento nenhum, cara. Meu Deus do céu, cara. O objetivo de todo mundo deveria ser sair da cidade. Não tem nenhum sentido morar na cidade. Tipo, morar para sempre na cidade. Eu entendo ficar um tempo pra trabalhar, ganhar uma grana e tal, mas assim, o objetivo de todo mundo devia ser ir pra um sítio, pro interior, pra um lugar mais calmo. Tô vendo o cachorro correr atrás da bola aqui. É muito legal.
O podcast Saco Cheio só existe por causa do sacocheio.tv, então se você estiver ouvindo esse programa tanto no YouTube quanto no Spotify, por favor, acesse aí sacocheio.tv e lá você vai ter acesso ao programa completo, bem como outros benefícios de ser um assinante. Você vai poder acompanhar o Desinformação ao vivo todas as segundas-feiras às 9 da manhã, Tarja Preta FM ao vivo, sábados quinzenais lá no sacocheio.tv. Tem um monte de coisa, Cagando e Andando, Crypto Tigers, grupo do Telegram, do Aderiva, para você poder mandar perguntas para os convidados. Grupo do Telegram, do Tarja Preta, do Saco Cheio TV de forma geral. Tem um monte de coisa lá para os assinantes do sacocheio.tv, que são as pessoas que mantêm todos esses programas acontecendo, tá bem? É bom dizer que se dependesse do YouTube, nós não teríamos estúdio, não teria programa, não teria microfone, não teria televisão, não teria luz, não teria sala, não teria nada. É graças a todos os nossos assinantes lá do sacocheio.tv que nós temos todos esses programas aí que você pode acompanhar algumas partes no YouTube. Então, se você gosta do podcast Saco Cheio ou dos outros programas da casa, por favor, acessa aí sacocheio.tv e nos ajude a manter tudo isso aqui funcionando, rodando bonitinho. Tá bem? Vamos pro programa de hoje. Vamos lá.